Parashat dessa semana, Parashat Bereshit, nós começamos novamente desde o início, com outras forças, com outra visão, uma visão mais ampla. Afinal de contas, o estudo da Torá é uma construção. E cada ano, quando nós estudamos novamente toda a Torá, nós estamos construindo em cima do que nós já estudamos nos anos anteriores. Parashat Bereshit é uma parashá bem extensa. E a parashá começa falando sobre a criação do mundo, cada dia o que foi criado. A Torá fala sobre a criação do homem e todos os detalhes. Depois a Torá fala sobre o famoso pecado e a falha do Adão e Havá ao comerem do fruto que Deus falou que não pode comer. E toda a consequência disso. Quais foram as maldições que eles receberam por conta disso e o trabalho que nós temos a fazer até os dias de hoje para consertar essa falha inicial. Pois a Torá fala sobre os filhos Caim e Hevel e a disputa que teve entre eles na oferenda para Hashem e acabaram, infelizmente, culminando com o assassinato do Hevel pelo Caim. Depois a Torá fala sobre todas as gerações, desde Adão até chegar em Noach, e a parashá termina com o Noach. Logo no início da parashá, o Rashi começa, o primeiro comentário do Rashi sobre a Torá, que é famoso, Bereishit. Diz o Rashi, Amar Rabbi Yitzchak. Disse Rabbi Yitzchak. Lo haya tzarich leatchil et haTorah ela mehachodesh hazeh lachem. Shei mitzvah rishona, shenitztavu Yisrael. A Torah deveria começar com a primeira mitzvah que o povo recebeu. A primeira mitzvah que nosso povo recebeu foi no Egito. Hachodesh hazeh lachem. A mitzvah do Rosh Chodesh, o calendário judaico. Então a Torah, que é o livro de leis nosso, o livro de leis de Hashem, deveria começar com a primeira mitzvah. O matam patach bereishit. Então, por que a Torá começa com bereishit, com a criação do universo? Diz o Rashi, as palavras do Rabbi Yitzchak, mishum, por conta do que está escrito nos Salmos. Koach ma'asav higid le'amo, a força, o poder das suas ações, ele contou ao seu povo, latet lahem nachalat goyim, para dar a eles a herança, quer dizer, o território dos povos. Shem yomru umot haolam li Israel. Continua Rabbi Yitzchak explicando. Se os povos do mundo vão dizer para Israel, listimatem, vocês são bandidos, shekevashtem aratzot shiva goyim, vocês conquistaram uma terra que pertencia a sete povos. Quem deu o direito de vocês conquistarem, vocês dominarem essa terra, a terra de Israel? Hem omrim lahem. Então eles vão dizer, kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu hi. A terra toda pertence a Deus. Hu bera'ah. Ele é que criou-a. Untanah la'asher yashar be'inav. E Deus deu para quem ele achava correto perante os seus olhos. Com a sua vontade, com a vontade de Hashem, ele deu para eles, e com a sua vontade ele tirou deles. Um tanalar e nos deu. Até aqui são as palavras do Rashi. O Rashi é até bem famoso, porque é uma coisa muito curiosa que o Rashi está falando logo no começo da Torá, uma lição muito forte para nós. Uma coisa básica para nós. Saiba que a terra de Israel é sua, não porque você conquistou, mas sim a terra de Israel é do nosso povo porque nós recebemos de Hashem. E que Hashem deu para os outros povos quando ele criou o mundo, mas depois ele tirou e deu para nós. Mas tem aqui uma coisa muito interessante. Vamos dizer que os povos do mundo vêm e dizem para nós, vocês são bandidos, vocês roubaram a terra. Aí você vem e responde para ele, fala: pessoal, vou te responder uma coisa. Deus deu a terra para nós. Os povos do mundo acreditam em Deus. Quem diz que os povos do mundo acreditam em Deus? Quem diz que os povos do mundo acreditam na Torá? Então que resposta é essa? Como você vai responder para os povos do mundo que na realidade não é roubada a terra? Deus deu para a gente. Se eles não acreditam em Deus, então o que serve essa resposta? Diz o Rav Shalom Shmadron, famoso Magui de Yerushalayim, a resposta que a Torá está dando não é para os povos do mundo. A resposta é para nós. Tanto é que, como diz o Tehilim, aqui o versículo do Tehilim, que o Rabi Yitzchak comenta, Koach ma'asav yigid le'amo, o poder das suas ações ele contou para quem? Le'amo, para o seu povo. Não está escrito la'amim, para os povos. Deus está respondendo isso para nós, não para os outros. A resposta é para nós. Tanto é que a própria linguagem do final aqui, das palavras do Rabi Yitzchak, que Deus criou, Birtzono netana lahem, com a sua vontade, ele deu para eles, o Birtzono, e com a sua vontade, netala meihem untana lanu, ele tirou deles e deu para nós. Se você está respondendo para os povos, deveria dizer que Deus deu com a sua vontade para vocês e tirou e deu para nós. Não está escrito assim, está escrito que deu para eles. Quer dizer que nós estamos falando aqui entre nós. A resposta da Torá é para nós, não para os povos do mundo. Sim, para os povos do mundo, mas principalmente para nós, já vamos entender. Vem a Torá e diz, se os povos do mundo vão começar a vir para você, eles vão ficar falando para você, você é ladrão, você roubou. Tantas vezes que eles vão falar, você roubou, de repente, você pode começar a acreditar. Você pode começar a dizer, olha, pode ser que eles tenham razão. Quem deu direito de nós estarmos na nossa terra? Nós conquistamos. Quem deu direito de conquistar essa terra? Talvez não pode conquistar. Quem deu direito de anexar? Talvez Deus não dê direito de anexar. E assim por diante. Vem a Torá e diz para nós, calma. Você tem todo o direito. Por quê? Porque quem criou o mundo foi Deus. Deus deu a terra para quem? Para quem ele quis. E ele tirou e deu para quem ele quis. Então a terra é nossa. Mas sabe que tem aqui um detalhe muito interessante. A terra de Israel pertencia a quem? Inicialmente. Tem uma passagem mais para frente, para Parashat Lech Lechá, onde aparece sobre isso. A terra de Israel foi dada para Shem. O Noach teve 3 filhos. E a terra foi dividida, depois do dilúvio. Quem sobrou? Noach e os filhos. A terra inteira foi dividida entre os 3 filhos do Noach. Cada um recebeu outro pedaço de terra. O Shem recebeu uma parte da terra que inclui a terra de Israel. Nós somos descendentes de quem? De Shem. Depois, em batalhas, descendentes de Ham, que era o outro filho do Noach, conquistaram a terra de Israel. Por exemplo, a terra de Israel, como que era chamada? Terra de Canaã. Quem era Canaã? Era descendente de Noach. De Noach, óbvio. De filho de Ham. Canaã era filho de Ham. E esse Canaã conquistou essa terra, que não era dele, era de Shem. Opa! Quer dizer que veio Ham, tá, vamos pegar para os filhos de Noach. Ham veio e conquistou uma terra que é de Shem. E depois veio um descendente de Shem e reconquistou das mãos dos filhos de Ham. Qual o problema aqui? Está voltando para o dono original. Está voltando para o dono original. Ah, mas os povos do mundo vão dizer, não, esse negócio de conquista aqui, conquista ali, é uma regra que existe no mundo inteiro. O mundo funciona assim. Uma hora conquista aqui, uma hora conquista ali, guerras. Vocês são diferentes, vocês não ficam conquistando. Que história é dentro quando vocês conquistam coisas? Nós ficamos brigando o tempo todo e conquistando coisas. Vocês não são da briga, vocês são um povo da paz. Vocês não ficam conquistando. Então quem te deu direito de conquistar? Pera, era minha? Não. Quem deu direito de você conquistar? Então tudo bem, eu vou te responder na linguagem que você quer entender. Se você está me dizendo que eu não tenho direito de conquistar uma coisa que era minha, então eu vou te responder diferente. Não serve isso porque isso só serve com vocês? No problem, eu vou te responder diferente. Essa terra, na verdade, pertence a Deus. Esquece agora de quem era primeiro, segundo, terceiro, não interessa. Quem criou o mundo foi Deus. E ele uma hora deixou uns morarem, uma hora ele tirou e botou outro para morar. Da mesma forma que no início era de Shem, Deus tirou, deu para Ham. Tirou de Ham, devolveu para Abraham, para os judeus. E acabou, essa terra é nossa. E a resposta aqui na realidade é para nós, mas para nós mostrarmos e demonstrarmos para o mundo. A partir do momento que nós acreditamos piamente em algo, já automaticamente vai por osmose para os outros. E os outros vão aceitar aquilo que você está dizendo. Os outros vão entender que não tem o que discutir. Se é pelo caminho dos povos, conquistou-se. Se é pelo caminho da lógica mais assim de conquistas, voltou para as mãos originais. E se não adianta a lógica do mundo, não tem problema, tem a lógica judaica. Que é o quê? Que Deus criou o mundo, ele deu para um, tirou, deu para o outro e acabou, é nossa. E dessa forma, esse Rashi então é de fato extremamente básico para fortalecer a nossa fé e a nossa crença naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz. É nossa a terra. Queria finalizar com uma história. História muito bonita. Que expressa bastante sobre esse conceito da fé. Uma pessoa conta. Uma vez ele foi passar Shabbat Bereshit. Shabbat que se lê Bereshit. Foi passar numa yeshiva. E o Rosh Yeshiva estava muito contente. Muito contente porque esse Shabbat é o Shabbat de um Yortzeit muito importante. E o Rosh Yeshiva foi Hazan, ele falou Kaddish e etc. Como é o costume no dia do Yortzeit. Quando terminou a reza, esses visitantes da Yeshiva, não só essa pessoa que está contando, queriam entender o que está acontecendo, o que é tão especial. E o Rosh Yeshiva contou o seguinte. Disse, sabe, muitos anos atrás, eu estava sendo levado num trem a caminho de Auschwitz. E no caminho, naqueles vagões apertados, tinha um jovem que era da nossa cidade, mas há muitos anos, infelizmente, ele se ligou a grupos indevidos e ele largou totalmente o judaísmo. E ele estava sendo levado junto com todos nós, porque os nazistas não faziam diferença se você crê ou não crê, não interessa, você é judeu. E esse jovem ficou jogando perguntas para todas as pessoas no trem. Será que ainda aqui vocês acreditam em Deus? E ele estava do meu lado. Ele começou a me perguntar perguntas muito duras, muito difíceis. E dizendo como? Rabino, o senhor ainda aqui acredita em Deus? E eu respondi para ele sim. Tudo o que está acontecendo não vai me desligar e desconectar de Deus. E uma das perguntas ele me diz de uma coisa horrível que ele viu. Ele diz que ele viu como que os nazistas, um dia, simplesmente para se divertir, começaram a roubar nenês das mãos dos judeus, no meio da rua, das suas mães, jogavam para cima, para o alto, e davam um tiro na criança. E assim as crianças morriam ainda no ar. Coisa horrível. E ele me contou, e disse, nu, depois de uma história dessas, você ainda continua confiando e acreditando em Deus? Eu disse para ele, meu jovem, olha, ouça o que você está me contando. Você já ouviu alguma vez pessoas que se divertem fazendo uma coisa dessas, uma crueldade dessas, com nenês? Com nenês que não fizeram nada, totalmente inocentes? Mais ainda, o povo alemão, um povo tão cheio de cultura, que era proibido matar um gato na rua, por lei. Isso mesmo demonstra que é um decreto de Deus isso que está acontecendo. E essa história que você está me contando só me fortalece mais ainda o quanto que Deus gerencia o mundo. E assim nós continuamos conversando e ele o tempo todo me dizendo, não, mas como que você acredita ainda em Deus? Será que você ainda acredita? Quando finalmente nós chegamos naquelas portas do inferno de Auschwitz, nos pegaram com cachorros latindo à nossa volta e nos colocaram naquela fila longa. Até que pouco tempo depois, nós estávamos todos dentro das câmaras de gás. Nós estávamos lá sem roupas, dentro da câmara de gás, naqueles últimos minutos da nossa vida, antes de uma morte cruel e terrível. Aquele jovem de novo disse para mim, nu, aqui você ainda acredita em Deus? E eu disse para ele, sim, com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus aqui está gerenciando, inclusive isso que está acontecendo. Por motivos que nós não sabemos, nós desconhecemos. Mas nós temos que aceitar isso com amor. E de repente, enquanto eles estão conversando, a porta desta câmara de gás é aberta novamente. E o responsável começa a gritar, o que está acontecendo aqui? Quem empurrou tanta gente dentro de uma sala só? Cadê a ordem? Daqui é uma sala pequena. Não pode comportar tantas pessoas assim num banho. E assim, com a ajuda dos seus soldados, eles começaram a puxar pessoas para fora. E eu estava entre estes que fui tirado da câmara de gás. Quando o meu colega lá dentro, o jovem, viu como eu fui salvo de uma forma incrível, de dentro da câmara de gás, ele começou a gritar para mim, agora eu vejo como você tinha razão, sim existe Deus, em mérito da sua fé completa em Deus, ele te salvou da morte certa, eu te imploro, se você for salvo deste inferno e você vai viver, por favor, guarde o meu Yortzeit. E é isso que cai no Shabbat Bereshit, disse o rabino para os visitantes. Desde então, todo ano, nesta semana, eu guardo o Yortzeit daquele jovem que morreu Al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem. Quando ele chegou lá dentro, ele voltou a acreditar naquilo que estava no íntimo do seu coração. Isso nos ensina e nos demonstra de forma muito clara o que o Talmud diz. Mesmo que a espada afiada está em cima do pescoço de uma pessoa, não pode deixar de misericórdia, não pode deixar de rezar para Deus. Olha só, no último segundo, uma pessoa pode ser salva.